sob a proteção de Deus e Nossa Senhora de Piedade, vão dar início à 35ª sessão ordinária de 37ª sessão ordinária de 2019. Peço ao secretário que faça a matéria regimental.
Adelso Vieira de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva. Benedito Alves dos Santos. Daniel Dias de Moraes.
Presente.
Geraldo Amâncio Vieira.
Presente.
Jorge de Souza Biscaia Júnior. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Marli Aparecida Godinho.
Presente.
Mauro Vieira Machado. Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Takeshi Oshizaka. Presente. Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Convido o vereador Benedito para fazer a leitura do texto da Bíblia. Não, é você, Benedito. É. Ajuda ele a abrir, né? A Maria vai ajudar você.
Oi?
A Maria vai ajudar.
Você é mais fraco? Maurinho, você é mais forte ainda. Qual que é, Marli, que você falou aqui mesmo?
Dois.
Ah, o do camarão é bom. Até aqui. Filho, se entrares para o serviço de Deus, prepare a tua alma para a provação. Humilha o teu coração e se constante. Não te perturbe no tempo do infortúnio. Conserva-te unido a ele e não te separes. Para teres bom êxito no derradeiro momento, aceite tudo o que acontecer, e nas virtudes da sua humilhação tenha paciência, porque no fogo se prova o ouro. Os homens agradáveis a Deus no caminho da humilhação. Amém.
Coloco em votação a ata da 36ª sessão ordinária de 2019. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra que se levantem. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das matérias recebidas.
Ofício 158 de 2019. Resposta ao requerimento 137 de 2019, de autoria do vereador Wagner Takeshi Oshizaka. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta à Secretaria de Desenvolvimento Social, que aborda o assunto em tela. Valemos-nos o ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 159/2019. Em resposta ao requerimento 138/2019, de autoria do vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior, Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta à assessoria jurídica de gabinete que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa egrégia Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 160 de 2019. Em resposta ao requerimento 139 de 2019, de autoria do vereador Geraldo Amâncio Vieira. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da assessoria jurídica de gabinete que aborda o assunto em tela. Valemos-nos no ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam esta egrégia Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 161 de 2019. Em resposta ao requerimento 140 de 2019, de autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a cópia do ofício de encaminhamento ao DR, conforme solicitado. Valemos no ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa egrégia Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 162 de 2019. Em resposta ao requerimento 141 de 2019, de autoria do vereador Mauro Vieira Machado. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da assessoria jurídica de gabinete que aborda o assunto em tela. Valemos-nos no ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta egrégia Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício número 855 de 2019. A Sua Excelência, o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Piedade. Assunto: crédito de recurso financeiro, Orçamento Geral da União. Senhor Presidente, notificamos, Vossa Excelência, o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 5/11 de 2019, no valor de R$ 197.240,00, na conta vinculada ao contrato de repasse número 84.577.5/2017, firmado com o município de Piedade e assinado em 31/10/2017 no âmbito do Programa Planejamento Urbano, sob a gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem por objeto execução de serviços de pavimentação ou recapeamento de vias públicas urbanas no município. Respeitosamente, Rogério Fernando do Amaral, gerente de filial. Prefeitura Municipal de Piedade, Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer convida a Vossa Senhoria para a cerimônia de formatura do PROERD. Local: Ginásio de Esportes PFC, Rua Francisco Antônio Correia, 160, Parque da Torre, dia 28/11/2019, às 9 horas. Projeto de Resolução número 6 de 2019. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica instituído o novo regimento interno da Câmara Municipal de Piedade. Título 1 da Câmara Municipal. Capítulo 1 das funções da Câmara. Artigo 2º. A Câmara Municipal de Piedade é o órgão legislativo do município, compõe-se de vereadores eleitos nas condições e termos da legislação vigente, e tem em sua sede nessa cidade a Rua Eurico Cerqueira César, número 160. Artigo 3º. A Câmara tem função legislativa, exerce atribuições de fiscalização externa, financeira e orçamentária, de controle e assessoramento de atos do Executivo e pratica atos de administração interna. Parágrafo 1º. A função legislativa consiste em deliberar por meio de emendas à lei orgânica do município, decretos legislativos e resoluções sobre todas as matérias de competência do município. Parágrafo 2º. A função de fiscalização sobre os aspectos contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial do município e das entidades da administração indireta é exercida com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, compreendendo apreciação das contas do exercício financeiro apresentadas pelo chefe do Poder Executivo, acompanhamento das atividades financeiras do município, julgamento da regularidade das contas dos administradores e demais responsáveis pelos bens, valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público e as contas daqueles que derem causa e perda, extravio ou irregularidade de que resulte prejuízo ao cenário público. Parágrafo 3º. A função de controle é de caráter político-administrativo e se exerce sobre o prefeito, secretários municipais, mesa do legislativo e vereadores, mas não se exerce sobre os agentes administrativos, sujeitos à ação e hierárquia. Parágrafo 4º. A função de assessoramento consiste em sugerir medidas de interesse público ao executivo, mediante indicações. Parágrafo 5º. A função administrativa é restrita à sua organização interna, à regulamentação de seu funcionalismo e à estruturação da direção de seus serviços auxiliares. Capítulo 2. Da instalação. Artigo 4º. No dia 1º do ano subsequente à eleição, às 10 horas, sob a presidência do vereador mais votado dentre os presentes, a Câmara Municipal de Piedade reunir-se-á em sessão solene de instalação da legislatura, independentemente do número de convocação, para a posse de seus membros e, posteriormente, o prefeito e vice-prefeito. Parágrafo único. A legislatura terá duração de 4 anos e compor-se-á de 4 sessões legislativas anuais que se dividirão em 2 períodos, um de 1º de fevereiro a 20 de julho e outro de 1º de agosto a 20 de dezembro. Artigo 5º. Os vereadores serão empossados pelo presidente após o seguinte cerimonial. 1. O presidente declarará aberta a sessão desses dizeres. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene de instalação da legislatura da Câmara Municipal de Piedade. E designará um vereador para secretariar os trabalhos. O presidente fará leitura do seguinte compromisso. Prometo exercer o meu mandato com dedicação e lealdade, respeitando a Constituição da República, a Constituição do Estado e a Lei Orgânica do Município de Piedade. Observar as leis e trabalhar pelo progresso do município e pelo bem-estar do seu povo. 3. Ato contínuo. Feita a chamada nominal, cada vereador em pé retificará o compromisso, dizendo, assim o prometo, permanecendo os demais vereadores sentados em silêncio. Artigo 6º. A seguir, o presidente nomeará comissão, composta por 2 vereadores eleitos para acompanhar o prefeito e vice-prefeito ao plenário para prestarem o compromisso que se refere ao parágrafo anterior, após que declarar empossados. Artigo 7º. Após a posse do prefeito e do vice-prefeito, poderá aquele fazer uso da palavra e, mediante prévia inscrição, os vereadores. Parágrafo único. Cada vereador inscrito poderá fazer uso da palavra por 5 minutos, vedada a transferência de tempo. Artigo 8º. Fim do cerimonial, de posse ainda sob a presidência do vereador mais votado dentre os presentes, dar-se por encerrada a sessão solene de instalação da legislatura. Artigo 9º. O prefeito, o vice-prefeito e os vereadores eleitos deverão apresentar os seus diplomas, bem como a declaração pública de bens, que permanecerão devidamente arquivadas no Departamento Administrativo da Câmara, até 48 horas antes da sessão solene de instalação da legislatura. Título 2. Da mesa, capítulo 1. Da eleição da mesa. Artigo 10. Logo após a posse dos vereadores, prefeito, vice-prefeito, proceder-se-á, ainda sobre a presidência do vereador mais votado dentre os presentes, a eleição dos membros da mesa. Artigo 11. A mesa da Câmara Municipal será eleita por um mandato de 2 anos consecutivos, vedada a recondução na mesma legislatura, para o mesmo cargo na eleição imediante subsequente, e será composta pelo presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários. Artigo 12. A eleição da mesa será feita em primeiro escrutínio, por maioria simples de votos, cargo por cargo, obedecendo-se à ordem constante do artigo anterior. Parágrafo 1º. Se qualquer dos candidatos não alcançar a maioria simples, proceder-se-á à segunda votação, ao qual só ocorrerão os 2 candidatos mais votados na primeira, para o cargo em votação, considerando-se eleito o que obtiver a maioria simples. Parágrafo 2º. Se ocorrer empate, será considerado eleito o mais idoso dos concorrentes, e se persistir o empate, disputarão o cargo por sorteio. Parágrafo 3º. Não sendo possível, por qualquer motivo, efetivar-se e cumprimentar-se a eleição da mesa na primeira sessão, para esse fim convocado, o presidente convocará sessão para o dia seguinte e, se necessário, para os dias subsequentes, até a plena consecução desse objetivo. Parágrafo 4º. Concluída a votação, o resultado será proclamado pelo presidente, sendo os eleitos empossados automaticamente. Artigo 13. Para a eleição da mesa, a votação será feita mediante voto aberto por meio eletrônico. Parágrafo único. Na impossibilidade técnica de se fazer a votação pelo meio eletrônico, será esta realizada por meio de votação nominal. Artigo 14. Na eleição para a renovação da mesa no biênio subsequente, a ser realizada sempre na última sessão ordinária da respectiva sessão legislativa do horário regimental, observa-se-á o procedimento previsto no artigo 12, assumindo os eleitos em pleno direito e funções em 1º de janeiro. Parágrafo único. Caberá ao presidente, cujo mandato se finda, ao seu substituto legal, proceder à eleição para a renovação da mesa. Capítulo 2. Da competência da mesa e de seus membros. Seção 1. Das atribuições da mesa. Artigo 15. A mesa compete, dentre outras atribuições estabelecidas em lei nesse regimento ou deles implicitamente resultantes, especialmente: 1. Promulgar emendas à lei orgânica do município. 2. Propor projetos de lei que disponham sobre a remuneração do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários, que fixem os respectivos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal, que disponham sobre abertura de créditos suplementares ou especiais, através de anulação parcial ou total da dotação da Câmara. Atualização do subsídio dos servidores, nos termos de revisão geral anual prevista no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. 3. Propor projetos de decreto legislativo dispondo sobre licença ao prefeito e ao vice-prefeito para afastamento do cargo. Autorização ao prefeito para, por necessidade do serviço, ausentar-se do município por mais de 15 dias. Julgamento das contas do prefeito. Criação de comissões parlamentares de inquérito na forma prevista nesse regimento. 4. Propor projetos de resolução dispondo sobre licença aos vereadores para afastamento do cargo, subsídio dos vereadores no último ano de cada legislatura até 60 dias antes da data designada para as eleições municipais, para vigorar na legislatura seguinte, observadas as disposições contidas na Constituição Federal. C. A perda do mandato nas hipóteses previstas do artigo 240, inciso 4, 5 e 7. D. Criação, extinção e transformação de cargos, empregos e funções dos serviços da Câmara. 5. Elaborar e expedir atos e números de ordem cronológica nos seguintes casos. A. A discriminação analítica das dotações orçamentárias da Câmara, bem como a alteração quando necessária. B. Suplementação das dotações do orçamento da Câmara, observando o limite de autorização constante de lei orçamentária, desde que os recursos para sua cobertura sejam provenientes da anulação total ou parcial de suas dotações orçamentárias. C. Elaborar e encaminhar ao prefeito até 31 de agosto a proposta orçamentária da Câmara a ser incluída na proposta do município e fazer mediante ato a discriminação analítica das dotações respectivas, bem como alterá-las quando necessário. D. Outros casos como os tais definidos em lei ou resolução. 6. Assinar os autógrafos dos projetos de lei destinados à sessão e promulgação pelo chefe do Executivo. 7. Propor ação de constitucionalidade de lei e ato normativo municipal, contestado em face à Constituição Estadual, por iniciativa própria ou requerimento de vereador ou comissão da Casa. Parágrafo único. Os atos administrativos da mesa serão numerados em ordem cronológica, com renovação a cada legislatura. Artigo 16. A mesa deliberará sempre por maioria os seus membros. Parágrafo 1º. A recusa injustificada da assinatura aos atos da mesa ensejará o processo de destituição do membro faltoso. Parágrafo 2º. O membro da mesa não poderá, sob pena de sujeição ao processo de destituição, recusar-se a assinar os autógrafos destinados à sessão. Seção 2. Das atribuições do presidente. Artigo 17. O presidente é o representante legal da Câmara nas suas relações externas, cabendo-lhes as funções administrativas e diretiva das atividades internas, competindo-lhe privamente, quando as atividades legislativas, a dar cumprimento a todas as atribuições inerentes ao ato de dirigir, disciplinar e orientar os trabalhos durante as sessões, de acordo com este regimento. B. Anotar em cada documento ou processo legislativo sua decisão ou do plenário. C. Comunicar a cada vereador por meio pessoal, escrito ou eletrônico, com antecedência mínima de 48 horas a convocação das sessões extraordinárias, quando ela ocorrer fora da sessão. D. Declarar prejudicada a proposição em fase de rejeição ou aprovação de outra ou mesmo objetivo, bem como deixar de receber qualquer proposição que não cumpra os requisitos previstos no artigo 133 deste regimento. E. Determinar, após receber os processos, seu encaminhamento à Procuradoria Legislativa e às comissões para os seus respectivos pareceres. F. Zelar pelos prazos previstos no presente regimento. G. Fazer publicar os atos da mesa da presidência, portarias, bem como a resolução, decretos legislativos, emendas à lei orgânica do município e leis que tiver promulgado. H. Votar nos casos previstos nesse regimento. I. Promulgar a resolução e os decretos legislativos, bem como as leis de sanção tática ou cujo veto tenha sido rejeitado pelo plenário. J. Abandonar as faltas dos vereadores mediante apresentação de atestado médico. K. Declarar a vacância do cargo do prefeito nos termos da lei. Suspender o expediente e declarar ponto facultativo. 2. Quanto às sessões. A. Convocar, presidir, abrir, encerrar, suspender e prorrogar as sessões, observando e fazendo observar as normas legais vigentes e determinação do presente regimento. B. Determinar o secretário a leitura da ata às comunicações dirigidas à Câmara. C. Determinar de ofício ou requerimento de qualquer vereador em qualquer fase dos trabalhos a verificação da presença. D. Declarar a hora destinada ao expediente, a ordem do dia, a explicação pessoal e aos prazos facultados aos oradores. E. Anunciar a ordem do dia, submeter a discussão e votação a matéria dela constante. F. Conceder ou negar a palavra aos vereadores nos termos desse regimento e não permitir divulgações ou partes estranhos ao assunto em discussão. G. Interromper o orador que se desviar da questão em debate ou falar sem o respeito devido à Câmara ou a qualquer de seus membros, advertindo, chamando à ordem e, em caso de insistência, caçando-lhe a palavra, podendo ainda suspender a sessão quando não atendidos às circunstâncias que exigirem. H. Advertir o orador ou aparente quanto o tempo de que dispõe, não permitindo que seja ultrapassado o tempo regimental. I. Estabelecer o ponto de questão sobre o qual devem ser feitas as votações. J. Anunciar que se tem a discutir ou votar e dar o resultado das votações. Determinar que seja certificado no processo correspondente à decisão do plenário. Resolver soberanamente qualquer questão de ordem ou submetê-la ao plenário quando omisso o regimento. Mandar anotar preferencialmente em meio eletrônico ou em livro próprio os precedentes regimentais para a solução de casos analógicos. Manter a ordem do recinto da Câmara, advertir os presentes, retirá-los do recinto, podendo solicitar força necessária para esses fins. Anunciar o término das sessões, convocando antes a sessão seguinte. Organizar a ordem do dia da sessão subsequente, fazendo constar obrigatoriamente, mesmo sem parecer das comissões, os projetos de lei cujos prazos para deliberação já estejam vencidos. Comunicar ao plenário a declaração da extinção de mandato, nos casos previstos em lei, na primeira sessão subsequente à apuração do fato, fazer constar em ata a declaração e convocar imediatamente o respectivo suplente, quando se tratar de mandato de vereador. Presidir a sessão ou sessões de eleição da mesa do período seguinte. 3. Quanto aos serviços da Câmara. A. Nomear, promover, comissionar, conceder gratificação, férias e licença, pôr em disponibilidade, exigir declarações de bens anualmente de seus funcionários, efetivos e comissionados, exonerar, demitir, aposentar e punir funcionários ou servidores da Câmara Municipal nos termos da lei. B. Determinar abertura de sindicâncias e processos administrativos e aplicação de penalidades. C. Superintender os serviços administrativos, autorizar, nos limites do orçamento, as suas despesas e requisitar o numerário do Executivo. D. Proceder à licitação para compras, obras e serviços da Câmara, de acordo com a legislação específica. E. Rubricar os livros destinados aos serviços administrativos da Câmara. F. Determinar, nos termos da Constituição Federal, da legislação ordinária, a expedição da certidão que lhe forem solicitadas, relativas a despachos, atos ou informações que os mesmos expressamente se refiram. Fazer ao fim da sua gestão o relatório dos trabalhos da Câmara. Fazer publicar anualmente a relação dos cargos função da Câmara com seus respectivos vencimentos, bem como o valor do subsídio do presidente e dos vereadores. Apresentar ao plenário até dia 20 de cada mês o balancete relativo às verbas recebidas e às despesas realizadas no mês anterior. Quanto à mesa da Câmara, convocá-la e presidir suas reuniões, tomar parte das discussões, deliberações e direitos a voto, distribuir a matéria que dependa do parecer, executar as decisões da mesa. Quanto às relações externas da Câmara, representar a Câmara em juízo ou fora dela, dar audiências públicas à Câmara em dias e horas prefixados, superintender e censurar a publicação dos trabalhos da Câmara, não permitindo a pronunciamento que contém ofensas às instituições, propaganda de guerra, de preconceito, de raça, de religião ou de classe, que configurem crimes, a honra ou quando tiver iniciamento à prática de crimes a qualquer natureza. Dar ciência ao prefeito em 48 horas sob pena de responsabilidade, sempre que o projeto executivo tenha sido rejeitado na forma regimental. Contratar advogado, mediante autorização do plenário, para propositura da ação judicial, independentemente da autorização, para defesa nas ações que forem movidas contra a Câmara ou contra o ato da mesa ou da presidência. substituir o prefeito na falta deste e do vice-prefeito, completando, se for o caso, o seu mandato ou até se realizarem novas eleições, nos termos da legislação pertinente. Solicitar intervenção no município nos casos admitidos pela Constituição Federal, no artigo 149. Interpelar judicialmente o prefeito quando este deixar de colocar à disposição da Câmara, no prazo legal, as quantias requisitadas ou a parcela correspondente ao duodécimo das dotações orçamentárias. Delegar para os demais membros da mesa a competência para realizar a assinatura de convênios e de contratos à apresentação de serviços. 5. Quanto à polícia interna. Permitir que qualquer cidadão assista à sessão da Câmara na parte do recinto que lhe é reservado, desde que 1. Apresente-se decentemente trajado. 2. Não porte armas. 3. Conserve-se em silêncio durante os trabalhos. 4. Não se manifeste desrespeitosa ou excessivamente em apoio ou desaprovação a que se passe em plenário. 5. Respeite os vereadores. 6. Atenda à determinação da presidência. 7. Não interpele os vereadores. B. Obrigar-se a retirar do recinto, sem prejuízo ou outras medidas, os representantes que não observarem os seus deveres. Determinar a retirada de todos os presentes se a medida for julgada necessária. Se o recinto da Câmara for cometida qualquer infração penal, efetuar a prisão em flagrante, apresentando o infrator à autoridade competente para a lavratura do auto da instrução do processo penal correspondente. Se não houver flagrante, comunicar o fato à autoridade policial competente para a instauração do inquérito. Credenciar os representantes de cada órgão da imprensa, escrita e falada, que solicitar para trabalhos correspondentes à cobertura jornalística da sessão. Seção 3, da forma dos atos da presidência. Artigo 18. Os atos do presidente observarão a seguinte forma. Ato numerado em ordem cronológica, nos seguintes casos. Regulamentação dos serviços administrativos. Nomeação de membros das comissões temporárias. Assuntos de caráter financeiro. Designação de substitutos das comissões. Nomeação de comissões parlamentares de inquérito, de investigação e de representação. Outros casos de competência da presidência que não estejam enquadrados como a portaria. 2. Portaria numerada em ordem cronológica nos seguintes casos. Remoção, redemissão, férias, abono e faltas de funcionários da Câmara. Outros casos determinados em lei ou resolução. 3. Instrução numerada em ordem cronológica nos seguintes casos. Para expedir determinações de servidores da Câmara. Parágrafo único. A numeração dos atos da presidência, bem como das portarias e instruções, será renovada anualmente. Seção 4. Do vice-presidente da Câmara Municipal. Artigo 19. Compete ao vice-presidente substituir o presidente da Câmara Municipal em suas faltas, ausências e atribuições. Promulgar e fazer publicar obrigatoriamente a resolução e os decretos legislativos, sempre que o presidente, ainda que se ache do exercício, deixar de fazê-lo no prazo estabelecido. Promulgar e fazer publicar obrigatoriamente as leis quando o prefeito municipal e o presidente da Câmara sucessivamente tenham deixado de fazê-lo, sob pena das medidas disciplinares previstas no Código de Ética e Decoro Parlamentar. Artigo 20. São ainda atribuições do vice-presidente. 1. Dar andamento legal aos recursos interpostos contra atos da presidência, da mesa ou do presidente de comissão. 2. Superintender, sempre que convocado pelo presidente, os serviços administrativos da Câmara Municipal, bem como auxiliá-lo na direção das atividades legislativas e de polícia interna. Seção 5. Das atribuições dos secretários. Artigo 21. Compete ao primeiro secretário constatar a presença dos vereadores na abertura da sessão, confrontando com o livro de presença, anotando os que comparecerem e os que faltarem com causa justificada ou não, e consignarem outras ocorrências sobre o assunto, assim como encerrar o referido livro ao final da sessão. 2. Fazer chamada dos vereadores, nas ocasiões determinadas pelo presidente. 3. Ler a ata e a matéria do expediente, bem como as preposições e demais documentos que devem ser do conhecimento do plenário. 4. Fazer a inscrição de oradores. 5. Superintender a redação da ata, resumindo os trabalhos da sessão, assinando-a juntamente com os demais membros da mesa presentes na respectiva sessão. 6. Assinar com o presidente e vice-presidente e segundo secretário os atos da mesa. 7. Auxiliar a presidência na inspeção dos serviços administrativos e na observância desse regimento. 8. Secretariar as reuniões da mesa, redigindo o livro próprio e as respectivas atas. Parágrafo único. Compete ao segundo secretário substituir o primeiro secretário nas suas ausências, licenças e impedimento, ficando, nesse caso, investido na plenitude das respectivas funções. Capítulo 3. Da substituição da mesa. Artigo 22. O presidente da mesa, nas suas ausências ou impedimentos, será substituído pelo vice-presidente. Estando ambos ausentes, serão substituídos pelos secretários. Artigo 23. Ausentes em plenário, os secretários. O presidente convidará qualquer vereador para substituí-lo em caráter eventual. Artigo 24. Na hora determinada para o início da sessão, verificada a ausência dos membros da mesa e de seus substitutos, assumirá a presidência o vereador mais votado dentre os presentes, que escolherá entre seus pares um secretário. Parágrafo único. A mesa, composta na forma deste artigo, dirigirá os trabalhos até o comparecimento de algum membro titular e de seus substitutos legais. Capítulo 4. Das contas da mesa. Artigo 25. As contas da mesa compor-se de balancetes mensais relativos às verbas recebidas e aplicadas, que deverão ser apresentadas ao plenário pelo presidente até dia 20 do mês seguinte ao vencido. Balanço geral anual, que deverá ser enviado ao prefeito para fins de consolidação de contas do executivo e posterior encaminhado ao Tribunal de Contas, até o dia 1º de março do exercício seguinte. Parágrafo único. O balanço anual será assinado e publicado no portal eletrônico da Câmara. Capítulo 5. Da renúncia e da destituição da mesa. Artigo 26. A renúncia do vereador ao cargo que ocupa na mesa dar-se por ofício e ela dirigido a efetivar-se independentemente da deliberação do plenário, a partir do momento em que for lido em sessão. Parágrafo único. No caso de renúncia total da mesa, o ofício respectivo será levado ao conhecimento do plenário pelo vereador mais votado dentre os presentes, o qual ficará investido nas funções de presidente até a posse da nova mesa. Artigo 27. Será destituído o membro da mesa que deixar de comparecer 5 sessões ordinárias consecutivas, sem causa justificada, ou que tenha destituição de suas funções à mesa declarada por via judicial. Artigo 28. Os membros da mesa poderão ser destituídos de seus cargos, mediante resolução aprovada por 2/3, no mínimo, dos membros da Câmara, assegurado o direito de ampla defesa. Parágrafo único. É possível de destituição o membro da mesa quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais ou exorbite das suas atribuições que lhe são conferidas por esse regimento. Artigo 29. O processo de destituição terá início por denúncia subscrita, necessária por um dos membros da Câmara, dirigida ao plenário e lida pelo autor em qualquer fase da sessão, independentemente de prévia inscrição ou autorização da presidência. Parágrafo 1º. Na denúncia deve ser mencionado o membro da mesa faltoso, descrita circunstanciadamente as irregularidades que tiver praticado, especificadas as provas que se pretende produzir. Parágrafo 2º. Lida a denúncia, será imediatamente submetida ao plenário pelo presidente, salvo se for envolvido nas acusações, caso em que essa providência e as demais relativas ao procedimento de destituição competirão ao vice-presidente, e se esse também for envolvido, ao vereador mais votado dentre os presentes. Parágrafo 3º. O membro da mesa envolvido nas acusações não poderá presidir nem secretariar os trabalhos, quando e enquanto estiver sendo discutido ou deliberado por qualquer ato relativo ao processo de sua destituição. Parágrafo 4º. Se o acusado for o presidente, será substituído na forma do parágrafo 2º. E se for um dos secretários, será substituído por qualquer vereador convidado por quem estiver exercendo a presidência. Parágrafo 5º. O denunciante e o denunciado ou denunciados são impedidos de votar na denúncia, não sendo necessária a convocação do suplente para este ato. Parágrafo 6º. Considerar-se-á recebida a denúncia se for aprovada pela maioria dos vereadores presentes. Artigo 30. Recebida a denúncia, serão sorteados 3 vereadores, dentre os desimpedidos, para compor a comissão processante. Parágrafo 1º da comissão. Não poderão fazer parte denunciantes e denunciado ou denunciados. Parágrafo 2º. Constituída a comissão processante, seus membros elegerão um deles para presidente, e que marcará a reunião a ser realizada dentro das 48 horas seguintes. Parágrafo 3º. Reunida a comissão, o denunciado ou denunciados serão notificados dentro de 3 dias para a apresentação por escrito de defesa prévia no prazo de 10 dias. Parágrafo 4º. Fim do prazo estabelecido no parágrafo anterior, a comissão tendo sido ou não apresentada a defesa prévia procederá às diligências que atender às necessidades, emitindo ao final de 20 dias seu parecer. Parágrafo 5º. O denunciado ou denunciados poderão apanhar todas as diligências da comissão. Artigo 31. Fim do prazo de 20 dias e concluído pela procedência das acusações, a comissão deverá apresentar, na primeira sessão ordinária subsequente, projeto de resolução propondo a destituição do denunciado ou denunciados. Parágrafo 1º. O projeto de resolução será submetido à discussão e votação únicas, convocando-se os suplentes dos denunciantes e denunciados, ou de denunciados para feito do quórum. Parágrafo 2º. Os vereadores e o relator da comissão processante e o denunciado ou denunciados terão cada um 30 minutos para a discussão do projeto de resolução, vedada a cessão de tempo. Parágrafo 3º. Terão preferência no uso da palavra, respectivamente, o relator da comissão processante e o denunciado ou denunciados, obedecida quanto aos denunciados a ordem utilizada na denúncia. Artigo 32. Concluído pela improcedência das acusações, a comissão processante deverá apresentar seu parecer na primeira sessão ordinária subsequente para ser lido, discutindo e votado no turno único, na fase do expediente. Parágrafo 1º. Cada vereador terá o prazo máximo de 10 minutos para discutir o parecer da comissão. Processante, cabendo ao relator e ao denunciado ou denunciados, respectivamente, o prazo de 30 minutos, obedecendo-se à ordem de inscrição. Parágrafo 2º. Não se incluindo nessa sessão apreciação do parecer, a autoridade que estiver presidindo os trabalhos relativos ao processo de destituição convocará sessões extraordinárias e destinadas integral e exclusivamente ao exame da matéria, até a deliberação definitiva do plenário. Parágrafo 3º. O parecer da comissão processante será aprovada ou rejeitado por maioria simples procedendo-se ao arquivamento do processo, se aprovado o parecer. A remessa do processo à Comissão de Justiça e Redação, se rejeitado o parecer. Ocorrendo a rejeição do parecer, a Comissão de Justiça e Redação deverá elaborar dentro de 3 dias projeto de resolução propondo destituição do denunciado ou dos denunciados. Parágrafo 5º. Para a discussão e votação do projeto de resolução de destituição elaborado pela Comissão de Justiça e Redação, observar-se-á o previsto nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 31. Artigo 33. A aprovação do projeto de resolução pelo quórum de 2/3 implicará no imediato afastamento do denunciado ou dos denunciados, devendo a resolução respectiva ser dada à publicação pela autoridade que estiver presidindo os trabalhos nos termos do parágrafo 2º do artigo 29, dentro do prazo de 48 horas contada a deliberação de plenário. Título 3 do plenário, capítulo 1 da autorização do plenário. Artigo 34. O plenário é o órgão deliberativo e soberano da Câmara Municipal, constituído pela reunião de vereadores em exercício em local, forma e número estabelecidos neste regimento. Parágrafo 1º. O local é o recinto de sua sede. Parágrafo 2º. A forma legal para deliberar a sessão regida pelos dispositivos referentes às matérias instituídas na lei orgânica do município ou neste regimento. Parágrafo 3º. O número é o quórum determinado na lei orgânica do município ou neste regimento para a realização das sessões para a deliberação. Artigo 35. As sessões da Câmara, exceto as solenes, que poderão ser realizadas em outro recinto, terão obrigatoriamente por local a sua sede, considerando-se nulas as que se realizarem fora dela. Parágrafo 1º. Por motivo de impossibilidade de acesso, devidamente comprovado, aquele recinto ou por motivo de interesse público devidamente justificado, as reuniões da Câmara de Vereadores poderão ser realizadas em outro recinto, designado em ato da mesa e publicado no mínimo 3 dias antes da reunião. Parágrafo 2º. Na sede da Câmara não serão realizadas atividades estranhas às suas finalidades sem prévia autorização da Presidência. Artigo 36. Durante as sessões, somente os vereadores poderão permanecer no recinto do plenário. Parágrafo 1º. A critério do presidente serão convocados os funcionários do departamento administrativo necessários ao andamento dos trabalhos. Parágrafo 2º. A convite da presidência, por iniciativa própria ou sugestão de qualquer vereador, poderão assistir os trabalhos no recinto do plenário autoridades federais, estaduais e municipais e personalidades homenageadas, que terão lugar reservado para esse fim. Parágrafo 3º. Os visitantes recebidos no plenário em dia de sessão serão introduzidos por uma comissão de vereadores designada pelo presidente. Parágrafo 4º. A saudação oficial ao visitante será feita em nome da Câmara pelo vereador que preside e designar para esse fim. Artigo 37. São atribuições do plenário: eleger a mesa e destituir qualquer de seus membros na forma regimental. Alterar, reformar ou substituir o regimento interno. Dispor sobre a organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei e diretrizes orçamentárias. Dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito, conhecer sua renúncia e afastá-los definitivamente do exercício do cargo. Conceder licença para afastamento ao prefeito, ao vice-prefeito e aos vereadores. Fixar para vigor na legislatura subsequente a remuneração dos vereadores. Autorizar o prefeito a ausentar-se do município por mais de 15 dias consecutivos. Solicitar informações ao prefeito sobre assuntos referentes à administração. Tomar e julgar as contas do prefeito. Zelar pela preservação de sua competência legislativa, sustando os atos normativos do executivo que exorbitem do poder regulamentar. Julgar o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores nos casos previstos em lei. Legislar sobre tributos municipais, bem como autorizar isenções, anistias fiscais e remissão de dívidas. Votar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, o orçamento anual, bem como autorizar a abertura de créditos suplementares especiais. Deliberar sobre obtenção e concessão de empréstimos e operação de crédito, bem como sobre a forma e os meios de pagamento. Autorizar a concessão de auxílios e subvenções. Autorizar a concessão de serviços públicos. Autorizar a concessão de direito real de uso de bens municipais. Autorizar a concessão administrativa de uso de bens municipais. Autorizar a alienação de bens imóveis municipais. Autorizar a requisição de bens imóveis, salvo quando se trata de doação sem encargos. Criar, alterar e extinguir cargos, função e empregos públicos e fixar a remuneração à administração direta, autárquica e fundacional. Aprovar as diretrizes gerais de desenvolvimento urbano, o plano diretor, a legislação de controle de uso, de parcelamento e ocupação de solo urbano. Autorizar consórcios e outros municípios. Criar, estruturar, atribuir funções aos secretários e órgãos da administração pública. Autorizar a alteração da denominação de próprios, vias e logradouros públicos. Delimitar o perímetro urbano e de expansão urbana. Aprovar o Código de Obras e Edificações. Conceder títulos de cidadão honorário em qualquer outra honraria. Exercer outras atribuições regimentais e legais. Capítulo 2. Dos líderes. Artigo 38. Líder é o porta-voz autorizado da bancada do partido representado na Câmara. Artigo 39. Os líderes serão indicados à mesa pela respectiva bancada partidária no prazo de 10 dias contados do início da sessão legislativa. Parágrafo 1º. Enquanto não for feita a indicação em sua ausência, a mesa considerará como líder o vereador mais votado da bancada, respectivamente. Parágrafo 2º. Sempre que houver alteração nas indicações, deverá ser feita nova comunicação à mesa. Artigo 40. Compete ao líder: 1. Indicar os membros da bancada partidária nas comissões permanentes, bem como seus substitutos. Artigo 41. A reunião de líderes para tratar de assunto de interesse geral realizar-se à proposta de qualquer deles. Artigo 42. A reunião de líderes com a mesa para tratar de assuntos de interesse geral far-se-á por iniciativa do presidente da Câmara. Título 4. Das comissões. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 43. As comissões da Câmara serão: 1. Permanentes, a de caráter técnico-legislativo, que tem por finalidade apreciar os assuntos ou proposições submetidas a seu exame, assim como exercer as demais atribuições previstas na lei orgânica do município e nesse regimento. 2. Temporárias, a criação para apreciar assuntos específicos, que se extingue quando atingida sua finalidade ou expirado o prazo de duração. Artigo 44. Assegurar-se à comissão, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos representados na Câmara. Parágrafo único. A representação dos partidos será obtida dividindo-se o número de membros da Câmara pelo número de membros de cada comissão e o número de vereadores de cada partido pelo resultado assim alcançado, obtendo-se, então, o coeficiente partidário. Artigo 45. Poderão assessorar os trabalhos das comissões, desde que devidamente credenciados pelo presidente, técnicos de reconhecida competência na matéria em exame. Capítulo 2. Das comissões permanentes. Seção 1. Das comissões permanentes. Artigo 46. As comissões permanentes são as que substituem, através de legislatura, e que tem o objetivo de estudar os assuntos submetidos ao exame e sobre elas exarar parecer. Artigo 47. Os membros das comissões permanentes serão nomeados pelo presidente da Câmara, por indicação dos líderes de bancada, para um período de 2 anos, observando-se sempre a representação proporcional partidária. Artigo 48. Não havendo acordo em 72 horas após a eleição da mesa diretora, proceder-se-á à escolha de eleição em sessão extraordinária, convocada para tal finalidade, votando cada vereador em um único nome para cada comissão. Considerando-se eleitos os mais votados, havendo empate, será considerado eleito o vereador mais idoso. Parágrafo 1º. Proceder-se tanto escrutínios quantos forem necessários para complementar o preenchimento de todos os lugares de cada comissão. Parágrafo 2º. Se os empatados se encontrarem em igualdade de condições, será considerado eleito o mais votado na eleição para vereador. Parágrafo 3º. A votação para constituir cada uma das comissões permanentes far-se-á, preferencialmente, por meios eletrônicos. Na impossibilidade técnica de se fazer votação pelo meio eletrônico, será esta realizada por meio de votação nominal. Artigo 49. Os suplentes no exercício temporário da vereança e a presidente da Câmara não poderão fazer parte das comissões permanentes. Artigo 50. O preenchimento das vagas nas comissões, nos casos de impedimento, destituição ou renúncia, será apenas para completar o biênio no mandato. Seção 2. Da competência das comissões permanentes. Artigo 51. As comissões permanentes, em razão da matéria de sua competência, cabe estudar proposições e outras matérias submetidas a seu exame. A. Dando-lhes parecer, oferecendo-lhes substitutivos ou emendas. B. Apresentando relatório exclusivo sobre a averiguação de inquéritos. Promover estudos, pesquisa e investigação sobre os assuntos de interesse público. Tomar a iniciativa de elaboração de proposições ligadas ao estudo de tais assuntos ou decorrentes da indicação da Câmara ou de dispositivos regimentais. Realizar audiências públicas. Convocar os secretários municipais, os responsáveis pela administração direta ou indireta, para prestar informações sobre assuntos de interesse à sua atribuição. Receber petições, reclamações, apresentações ou queixas de associações e entidades comunitárias ou de qualquer pessoa contra atos, omissões e autoridades municipais ou entidades públicas. Solicitar ao prefeito informações sobre assuntos inerentes à administração dentro da competência da comissão. Fiscalizar, inclusive, efetuando diligências, vistorias e levantamentos in loco, os atos da administração direta e indireta, nos termos da legislação pertinente, em especial para verificar a regularidade, eficiência e eficácia dos órgãos no cumprimento dos objetivos institucionais, recorrendo ao auxílio do Tribunal de Contas sempre que necessário. Acompanhar, junto ao Executivo, os atos da regulamentação, valendo por sua completa adequação. Acompanhar, junto ao Executivo, a elaboração de proposta orçamentária, bem como a sua posterior execução. Solicitar informações e depoimento de autoridades ou cidadão. Apreciar programas de obras, planos regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. Requisitar dos responsáveis a exibição de documentos e apresentação de esclarecimentos necessários. Solicitar ao presidente do Tribunal de Contas informações sobre assuntos inerentes à atuação administrativa deste órgão. Artigo 52. As comissões permanentes são 5, composta cada uma de 3 membros com as seguintes denominações. 1. Justiça e Redação. 2. Finanças e Orçamento. 3. Obras, Serviços Públicos, Transporte e Segurança Pública. 4. Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Turismo e Esporte. 5. Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Artigo 53. Compete à Comissão da Justiça e Redação opinar sobre o aspecto constitucional, legal, regimental, gramatical e lógico das composições. 2. Dar encaminhamento à sugestão de proposição encaminhadas por entidades civis, como sindicatos, órgãos de classe, associação e organização não governamentais. 3. Fiscalizar e acompanhar o cumprimento das leis aprovadas no município. 4. Promover estudos e debates sobre temas jurídicos, éticos, sociais e interesses da comunidade. 5. Desincumbir-se de outras atribuições que lhe confere este regimento. Parágrafo único. Concluída a Comissão da Justiça e Redação pela inconstitucionalidade ou ilegalidade, o parecer será submetido à votação pelo plenário e somente quando rejeitado, dar-se-á o prosseguimento aos demais trâmites regimentais do projeto. Artigo 54. Compete à Comissão de Finanças e Orçamento. 1. Examinar e emitir parecer sobre projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual, aos créditos adicionais, além das contas apresentadas anualmente pelo prefeito. 2. Examinar e emitir parecer sobre planos de programas municipais e setoriais previstos na Lei Orgânica do Município e exercer o acompanhamento da fiscalização orçamentária. 3. examinar e emitir parecer sobre a proposição que fixem os vencimentos dos servidores, bem como os subsídios dos agentes políticos. 4. Examinar e emitir parecer sobre proposições que, direta ou indiretamente, representem mutação patrimonial do município. 5. Receber as emendas à proposta orçamentária do município, sobre elas emitir parecer. 6. Opinar sobre proposições referentes à matéria tributária, abertura de créditos, empréstimos públicos, dívida pública e outras que, direta ou indiretamente, alterem a despesa e a receita do município e acarretem responsabilidade para o erário municipal. 7. Obtenção de empréstimos de particulares. Artigo 55. Compete à Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transporte e Segurança Pública apreciar e emitir parecer. 1. Sobre todos os processos atinentes à realização de obras e serviços públicos, seu uso e gozo, venda, hipoteca, permuta, outorga, de concessão administrativa ou direto real de uso de bens imóveis e propriedade do município. 2. Sobre os serviços de utilidade pública, sejam ou não objeto de concessão municipal, planos habitacionais elaborados ou executados pelo município, diretamente ou por intermédio de autarquia ou órgão paraestatais. 3. Sobre os serviços públicos realizados ou prestados pelo município, diretamente por intermédio de autarquias ou órgãos paraestatais. 4. Sobre transportes coletivos e individuais, utilização das vias urbanas e estradas municipais na sua respectiva sinalização. 5. Manifestar previamente sobre qualquer concessão de serviço público. 6. Manifestar-se as relativas questões de segurança pública municipal com o estabelecimento de convênios ou acordos de qualquer natureza com órgãos de segurança. 7. Manifestar-se em relação à atuação da Guarda Municipal de Piedade. 8. Que tratem de normatização e fiscalização dos serviços de segurança privada no município. 9. Pertinentes à atuação da Defesa Civil Municipal e do combate aos sinistros. 10. Realizar estudos, pesquisas, levantamentos, palestras e debates sobre a situação da segurança pública no município, como forma de auxiliar o seu aperfeiçoamento. Artigo 56. Compete à Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Turismo e Esporte emitir parecer sobre os processos referentes à educação, ensino e artes, ao patrimônio histórico e à cultura, aos esportes, à higiene e à saúde pública e às obras e serviços assistenciais, em especial sobre 1. O Sistema Municipal de Ensino. 2. Concessão de bolsas de estudo. 3. Programa de merenda escolar. 4. Preservação da memória da cidade no plano estático paisagístico de seu patrimônio histórico, cultural, artístico e arquitetônico. 5. Denominação à sua alteração de próprios vias e logradouros públicos. 6. Concessão de títulos honoríficos, outorga de honrarias, prêmios ou homenagens a pessoas que conhecidamente tenham prestado serviço no município. 56.
Consultaria aos senhores vereadores, são 260 artigos. Ficaremos. Eu acho que pediria. Não houve manifestação dos senhores presentes, que nós estamos respeitando vocês também. Gostaria que respeitassem os vereadores aqui também. Senão, a gente vai sair daqui 1h, e o confronto nunca é bom para as duas partes. Correto? Consideraria, senhores vereadores, se nós pudéssemos ler só os títulos e os capítulos, ou se temos também que fazer em duas sessões. Tem que fazer em duas sessões. Concorda? É, só os títulos e os capítulos.
Segue na íntegra e continua na outra.
Foi o que pediu de Deus. Senão eu teria que fazer em duas ou três sessões. que são 260 artigos. Nós temos ainda nos 56. Nós temos como hora de leitura. Deixa para outra sessão. Não, tá na mão dos senhores. Para outra sessão. Então, gostaria que o senhor secretário completasse esse artigo aí.
Artigo 56. 5. Da denominação, a sua alteração de próprios vias logradouros públicos. 7. Serviços, equipamentos e programas culturais, educacionais, esportivos, recreativos e de lazer voltados à comunidade. 8. Sistema Único de Saúde e Seguridade Social. 9. Vigilância Sanitária, Epidemiológica e Nutricional. 10. Segurança, Saúde e Trabalho. 11. Programa de Proteção ao Idoso, à Mulher, à Criança e ao Adolescente, ao Portador de Deficiência. 12. Turismo de Defesa ao Consumidor. 13. Abastecimento de Produtos. 14. Gestão de Documentação Oficial e Patrimônio Aquisitivo Local. Fechou o artigo 56. Acabou agora. Lê mais um?
Fala um título. Estou
no 57.
Está longe.
Vai ter o parecer.
Começa 57.
Não vai dar tempo.
Lê até o final, até o capítulo. Lê até o capítulo.
Lê até aqui. Isso.
Artigo 57. Compete à Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente a emitir parecer em todas as proposições que digam respeito à agricultura, pecuária e ao meio ambiente no âmbito do município, em especial sobre 1. Controle da poluição ambiental em todos os seus aspectos, proteção de vida humana e preservação de recursos naturais. 2. Organização do setor rural, política municipal de cooperativismo, condições sociais no meio rural, migrações rural-urbana. 3. Estímulos fiscais, financeiros e créditos de agricultura, a pesquisa e experimentação agrícola. 4. Política de planejamento agrícola e política de desenvolvimento tecnológico da pecuária, extensão rural. 5. Política de abastecimento e comercialização de produtos agropecuários. 6. Política e programa municipal de irrigação. 7. Vigilância e defesa sanitária animal e vegetal. 8. Padronização, inspeção e fiscalização do uso de defensivos agrotóxicos nas atividades agropecuárias. 9. Política de insumos agropecuários. Artigo 58. É obrigatório parecer das comissões permanentes nos assuntos e na sua competência executados os casos previstos nesse regimento. Artigo 59. As comissões permanentes somente poderão deliberar a presença da maioria de seus membros. Artigo 60. É vedada a comissão permanente, ao apreciar a proposição ou qualquer matéria submetida a seu exame, opinar sobre aspectos que não sejam a sua atribuição específica. Artigo 61. As comissões permanentes poderão convocar audiências públicas para instruir matéria legislativa em trâmite e para tratar assuntos de interesse público, relevante mediante proposta de qualquer de seus membros ou pedido de entidades interessadas. Dos presidentes e vice-presidentes das comissões permanentes. Artigo 62. As comissões permanentes reunir-se-ão, 1. Ordinariamente, uma vez por semana, em dia de hora e local designado. 2. extraordinariamente, sempre que necessário, mediante convocação por escrito, quando feita de ofício pelos respectivos presidentes, ou a requerimento da maioria dos membros da comissão, mencionando-se aos ambos os casos a matéria que deva ser apreciada. Artigo 63. As comissões permanentes, logo que constituídas, reunir-se-ão para eleger os respectivos presidente e vice-presidente. Parágrafo único. Não havendo consenso entre os vereadores, a eleição se dará por sorteio. Artigo 64. Compete ao presidente das comissões permanentes 1. Convocar reuniões da comissão com antecedência mínima de 24 horas, avisando obrigatoriamente todos os integrantes da comissão. Prazo esse dispensado se contar no ato da convocação com a presença de todos os membros. 2. Presidir as reuniões e zelar pela ordem dos trabalhos. 3. Receber a matéria destinada à comissão e designar-lhe o relator. 4. Zelar pela observância dos prazos concedidos à comissão. 5. Representar a comissão nas relações com a mesa do plenário. 6. Encaminhar ao presidente da Câmara solicitação de justificação de faltas de membros da comissão e reuniões. 7. Conceder vista de proposição aos membros da comissão pelo prazo máximo de 2 dias. 8. Elaborar a ata da reunião da comissão constando obrigatoriamente o nome dos membros que comparecerem ou que faltarem e da forma resumida a matéria tratada e a conclusão que tiver chegado à comissão, rubricando a folha ou folhas respectivas. Parágrafo único. O presidente da comissão permanente, desde que haja concordância dos demais membros, poderá funcionar como relator e terá direito ao voto em caso de empate. Artigo 65. Dos atos do presidente da comissão permanente cabe a qualquer membro recursos ao plenário no prazo de 5 dias, contados da ata da ocorrência de fato. Artigo 66. Ao vice-presidente compete substituir o presidente da comissão permanente em suas ausências, faltas, impedimentos e licenças. Artigo 67. Quando duas ou mais comissões permanentes apreciam qualquer matéria em reunião conjunta, a presidência dos trabalhos caberá ao mais idoso, presidente da comissão, dentre os presentes, se desta reunião conjunta não estiver participando a Comissão de Justiça e Redação. Hipótese em que a direção dos trabalhos caberá ao presidente desta comissão. Artigo 68. Os presidentes das comissões permanentes poderão reunir-se mensalmente sob a presidência do presidente da Câmara para examinar assuntos de interesse comum das comissões, assentar providências sobre o melhor e mais rápido o andamento das preposições.
De virtude de uma hora de leitura, né? Paulinho está sugerindo para ler só os artigos, mesmo assim não dará tempo. Mas só que tem um expediente, né? Isso é porque nós temos ainda praticamente 200 artigos para ler. Deixaremos para continuar a leitura na próxima sessão. Paramos nos pareceres no artigo, quem quiser anotar, artigo 69. Cadê o requerimento? Passamos à leitura do requerimento. Não, justifica. Aí, requerimento ou de notificativa? Requerimento ou só indicação que não. É.
Requerimento. Som. Requerimento número 149 de 2019. Solicita informações sobre a existência de projeto de melhoria viária na rua Quintino de Campos. Senhor presidente, considerando a existência de trecho da rua Quintino de Campos, esquina com a rua Nelson da Silva, foto do local em anexo, considerando que o mencionado ponto se refere a uma curva muito acentuada, o que compromete a manobra de veículos maiores, como ônibus e caminhões. Requeiro à mesa, ouvido o regimento do plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que se oficie ao senhor prefeito o seguinte questionamento. Há algum projeto para o alargamento da referida esquina? Em caso afirmativo, favor enviar cópia. Em caso negativo, solicito a tomada de providências para melhoria da trafegabilidade do local. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Apresento tal pedido a fim de informar se a administração municipal possui ciência do referido problema, tomando as necessárias providências para melhorar a trafegabilidade do local. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 21 de novembro de 2019. Vereador Samuel de Santos Guimarães.
Coloco em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra, que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 150 de 2019. Solicita informações sobre a manutenção e alargamento em estrada municipal. Senhor presidente, considerando as recentes obras de manutenção e de alargamentos na estrada municipal, que se inicia na Vila Antônio Leite de Oliveira, em frente ao barracão Cebola Salípio, passando pelo bairro Sinibaldi e segue até o final do asfalto do bairro Capela de São Roque. Requeiro a mesa ouvida o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais que se oficie o senhor prefeito o seguinte questionamento. Primeiro, qual é a atual largura de via após o alagamento? Segundo, existe uma estimativa ou um estudo de fluxo viário para identificar a quantidade de veículos que transitam pelo local? Terceiro, há projeto para pavimentação da via? Quarto, quanto de recursos públicos foram despendidas com as obras de alargamento e manutenção? Favor discriminar as ações realizadas. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa, faço o presente requerimento com base na prerrogativa do vereador de fiscalizar a administração municipal, no cuidado da ampliação dos recursos e na sua observância do orçamento. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 22 de novembro de 2019, vereador Mauro Vieira Machado.
Coloco em discussão o requerimento.
Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, funcionários dessa casa, a população aqui presente, uma boa noite a todos. O que me traz aqui com esse requerimento, nobre presidente, vereadores, é com relação àquela via que eu tinha citado na sessão passada, que se inicia ali perto da Cebolas Alípios, passa acima lá do Sinibaldi e vai até o final do asfalto na Capela de São Roque. É um trecho que foi feito um alargamento, fica até meio contraditório, né? Porque foi feito um alargamento, todo mundo pede alargamento, só que lá foi feito um alargamento, estou questionando por quê. Por quê? É muito pequeno o fluxo de veículos naquele espaço. E para ter sido feito um alargamento daquele tamanho, provavelmente, só se for passar uma rodovia duplicada, porque foi enorme. Foi usado recursos públicos para fazer esse alargamento, máquina, funcionários, possivelmente, para fazer o corte de eucaliptos no lateral, que foi aberto, eu acredito, não cheguei a medir, mas eu acredito que foi feita uma via algo em torno de 25 a 30 metros de largura. Né? E a gente sabe que existem vários trechos aí que precisam de uma demanda, precisam de um serviço desse tamanho e não foi executado. E lá, devido ao pequeno fluxo de carros, foi executado. Né? Esse requerimento visa realmente entender qual é a verdadeira intenção da administração municipal quando foi feito daquele tamanho, daquela forma, né? Tendo em vista que existe essa contenção de recursos públicos, né? De gasto de recursos públicos, e lá foi terminado nesse período, né? Então, causa um pouco estranheza nessa situação. E a preocupação, como eu falei, é de entender realmente qual a real intenção sobre aquilo, gente. Deixo aqui esse requerimento, peço o apoio dos demais vereadores que subscrevem também junto, que possam subscrever junto, porque eu acho que isso seria realmente uma das nossas funções, que é fiscalizar o recurso público municipal de investimento. E é isso, gente. Obrigado pela atenção de todos.
Continua em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico. Os que tiverem de acordo, permaneçam sentados, que forem contra, que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 151 de 2019. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Jorge Pires de Campos. Senhor presidente, requeiro obedecidas as formalidades regimentais que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Jorge Pires de Campos, pessoa muito conhecida e estimulada em nosso município, fato ocorrido no dia 24/11/2019. Requeiro ainda que, após a deliberação deste ciência, a família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 25/11/2019, vereador Nelson Prestes de Oliveira.
O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Passamos à leitura das indicações.
Indicação número 188 de 2019. Indica reforma na escola do Juru Pará. Senhor presidente, considerando que a escola EMEIF, professora Maria Aparecida Vieira de Campos, localizada no bairro Juru Pará, encontra-se com irregularidades em sua estrutura física, conforme fotos anexas. Beira e telhados caindo, paredes descascando, fiação elétrica e encanamentos expostos, portas emperrando. Indico ao senhor prefeito municipal obedecidas as formalidades regimentais e tomada de providências com relação aos problemas mencionados por meio de notificação à Secretaria de Educação. Justificativa. Apresento o presente a matéria, visto que pais de alunos me procuraram após visitar o local, constatei as deficiências da estrutura físicas, as quais podem vir causar acidentes com as crianças. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 21/11/2019. Vereador Alex Pinheiro da Silva.
A indicação será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Quanto representante do bairro do Ciriaco, os senhores vereadores tomaram ciência do requerimento dos senhores e será encaminhado ao senhor prefeito para conhecimento. Não havendo o vereador escrito para o tema livre, passamos a ordem. O senhor dispensa o intervalo regimental. Passamos, então, à ordem do dia.
Foi lido, né?
Espera um pouquinho. Projeto de resolução número 3/2009, autoria da mesa. Fica essa diretriz para a instituição de teletrabalho. Homem fez-se no âmbito da Procuradoria Legislativa, da Câmara Municipal de Piedade e da outras providências. O projeto e o parecer da Comissão da Justiça já foram lidos. O senhor dispensa a leitura? Coloco em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o projeto de resolução. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se levantem. Projeto Aprovado por todos os vereadores. Uma vez mais, matéria a ser tratada na ordem do dia. Agradeço a presença dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, dos senhores presentes e declaro encerrada a presente sessão.